Notícias, com João Ricardo.
Tal como em grande parte do norte e do centro do país, o fogo também tem andado pela região, provocando nuvens de fumo intenso e dificuldades respiratórias à população. O mais recente alerta surgiu em Barqueiros, freguesia de Barcelos, que faz fronteira com o concelho da Póvoa de Varzim. As chamas deflagraram numa zona de mato muito próxima da zona industrial de Laundos, tendo chegado também às imediações da autoestrada A28, algo que levou as autoridades a cortar a circulação automóvel nos dois sentidos. O alerta foi dado pouco depois da 1 da tarde e para o local foram mobilizados 69 operacionais e 23 meios terrestres. O calor e o vento estão a ser os principais obstáculos dos bombeiros no combate a mais este incêndio, que levou também ao corte da estrada que faz a ligação à Estela e outras vias municipais. Houve também registro de nova ocorrência na última madrugada em Fradelos, freguesia de Famalicão, muito perto dos limites com a Póvoa de Varzim e Vila do Conde. O alerta de incêndio foi dado depois das 2 horas e no teatro de operações chegaram a estar 44 operacionais e 14 meios terrestres. O combate às chamas durou até às 5h16, altura em que o fogo entrou em fase de resolução. O trabalho dos bombeiros só ficou concluído depois das 7 da manhã, mas foi necessário ficar no local em prevenção com alguns meios humanos e veículos. O Póvoa de Varzim sofreu o segundo desaire na primeira divisão por 24-28 no pavilhão do Marítimo. Com este resultado, o clube continua sem triunfar na competição e está no último lugar do campeonato devido à diferença de golos. Apesar das ausências forçadas, nomeadamente Alain por castigo e Cláudio Morales por ainda não estar inscrito, o PAC encarou o adversário olhos nos olhos e esteve na frente do marcador na primeira parte, mas depois do intervalo voltaram a acontecer erros que deitaram por terra as aspirações dos poveiros. No regresso, o capitão Clériston Novaes acabou por elogiar o comportamento da equipa após uma viagem dura e cansativa.
Sem dúvidas, acredito eu que foi o nosso melhor jogo contando com a pré-época e em relação ao jogo do Belenenses. Foi o melhor jogo, uma viagem muito complicada, talvez uma viagem atípica, né? Do tipo, saímos aqui muito cedo para jogar sem descanso nenhum, muita gente cheia de sem dormir, mas no total dessa viagem retrato de forma positiva, por conta que conseguimos, de toda a dificuldade, virar essa chave, esquecer um bocadinho desse cansaço e tal, e fazer com que tivessem mais juntos, mais próximos um do outro. Eu acho que foi de grande importância ver todos ali querendo um bocadinho mais e perceber ainda que falta mais um pouco para a gente no final conseguir sair com o resultado.
Entretanto, os poveiros recebem o Porto já na próxima quinta-feira, numa partida agendada para o início da noite no pavilhão municipal. A equipa sénior de hóquei em patins do Desportivo da Póvoa continua a preparar a nova temporada na Zona Norte da 2ª Divisão. Os pupilos de Vítor Silva estão a começar a criar rotinas de jogo com a marca do novo treinador e marcaram presença no torneio de Vila Praia de Âncora. Depois do desaire inicial com o Porto no primeiro teste, o CDP verbou novamente 2 derrotas pela margem mínima. Contra o Ribadave, os poveiros perderam por 7-6, enquanto no jogo de atribuição do 3º e 4º lugares voltaram a perder por 4-3 contra o Limianos. Esta semana será marcada por mais jogos amigáveis, o primeiro contra a Juventude Passense, e no fim de semana o destaque é a presença no torneio de Ribadave. A apresentação da equipa aos adeptos será contra o Braga, num jogo em que também serão apresentados todos os escalões da secção de hóquei do Desportivo. A Câmara de Vila do Conde arrancou o novo ano letivo com um reforço significativo no número de alunos mais jovens. Este ano, o concelho conta com 6 novas turmas, 3 no pré-escolar e 3 no primeiro ciclo, distribuídas por várias escolas, como a EB de Bolsó, a EB das Caxinas e a EB número 1 dos Correios. Este aumento reflete uma estratégia implementada pelo município desde 2021, que visa manter todas as escolas em funcionamento. A requalificação dos edifícios, bem como o reforço das atividades de animação e apoio à família e da componente de apoio à família, têm sido determinantes para atrair famílias e garantir a confiança nas escolas locais. O prolongamento do horário escolar será garantido em colaboração com juntas de freguesia, uniões de freguesia e associações de pais, assegurando assim um apoio complementar às famílias. O presidente Vítor Costa destaca o sucesso desta aposta na atração de famílias e alunos para as escolas concelhias.
Não há encerramento de escolas, há mais turmas e hoje, sinceramente, temos o melhor dos problemas, porque é um problema. Temos necessidade de ampliação de escolas em Vila do Conde, dado o elevado número de alunos que hoje temos. Foi, de facto, uma aposta ganha. A melhoria das condições físicas das escolas, especialmente aquelas que estavam em risco de encerramento, e a escola a tempo inteiro. Portanto, com as CAFs e com as AFs, foi um investimento e continuará a ser um investimento da Câmara Municipal, porque acreditamos na escola o tempo inteiro. E repito, o que é preciso é fazer investimento nas escolas.
Além destas iniciativas, o município continua a investir em vários programas educativos que visam enriquecer o percurso escolar dos alunos vilacondenses.
Estas e outras notícias em radiondaviva.pt.